Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 27º episódio da terceira temporada. E hoje vou falar sobre a insana terceira rodada desse US Open, né? Muita coisa boa, muito jogo legal. Teve Alcaraz derrotando o Tsitsipas, teve a Fernandes eliminando a Osaka, teve o Tiafoe virando em cima do Rublev, teve a Shelby Rogers virando em cima da Ashleigh Barty, que sacou em 5-2 no terceiro set. Nossa, esse podcast vai ser longo. Bom, vou começar logo, né? Sem embromação na entrada. Vou começar pela chave feminina, porque acho que teve mais jogo legal ali, né? E obviamente pela vitória da Leila Fernandes, 18 anos, tirando uma Naomi Osaka que sacou pro jogo e se autodestruiu depois. É óbvio que a gente tende a falar mais da Naomi, mas antes de chegar lá, vamos fazer justiça aqui, vamos elogiar a canadense, porque ela jogou tão bem, fez tanta coisa tão direito, tão bem na partida, e isso ficou meio esquecido depois que a Osaka anunciou que vai fazer uma pausa na carreira. Eu já vou falar dela, mas primeiro a Fernandes, né? Um bom saque, que não é espetacular, mas que entrou com porcentagem altíssima de primeiro serviço, saques bem colocados, saques que deixavam ela em posição de começar o rally do jeito que ela queria, né? É importantíssimo isso. E como a Naomi estava devolvendo mal, não só por causa do saque, mas devolvendo, estava num dia ruim dela mesmo, de devolução, melhor ainda para a canadense. Então a Fernandes teve o saque quebrado só duas vezes em 3 sets, né? E a verdade é que ela comandou vários pontos contra Osaka, mesmo tendo muito menos potência e peso de bola do que a japonesa. E outra, foi inteligente, né? Quando viu o momento instável da japonesa, ela colocou tudo na quadra, fez a Naomi jogar, esperou os erros, e os erros vieram. Então, ponto para Fernandes aí, e mais ponto ainda, porque na hora de sacar para fechar, ela também fez tudo certinho, confirmou de zero, sem drama, sem tremer, sem sentir pressão. Foi lindo de ver, né? Vai ter um desafio mais duro agora contra a Kerber, que também é canhota, né, como ela, não como Osaka, mas como a Fernandes, né, um jogo de oitavas de Grand Slam, primeira vez da Fernandes, mas independente do que acontecer, ela já viveu uma noite memorável, né, no estádio Arthur Ashe, ganhando um jogo da bicampeã do torneio, e atual campeã, né, Naomi Osaka, no ano passado. Agora sim, sobre a Naomi, né, ela não estava fazendo um jogo espetacular. Aliás, depois da partida, ela disse que preferia ter jogado na segunda rodada, em vez de ganhar aquele jogo por WO, né, para pegar ritmo. E vocês vão lembrar que eu escrevi isso no blog, falei aqui no último podcast também. Mas, ainda assim, ela estava sacando muito bem, estava se mantendo no jogo, aproveitou uma quebra ali no fim do primeiro set, conseguiu outra quebra no fim do segundo, jogando muito bem nesse game, com winners dela, não foi nenhum erro da Fernandes. E ela foi sacar para o jogo. Ia ser uma vitória que nada espetacular, mas uma vitória boa, sem drama, e isso numa terceira rodada de Grand Slam tem seus méritos, né? Só que nesse game tem uma direita que ela erra, né? Nesse game sacando pro jogo, que quando ela erra essa direita, a coisa desanda totalmente em seguida. Ela erra tudo, ela perde o saque, e parece que nessa hora alguma coisa clica ou desclica ou desconecta radicalmente na cabeça dela. Ela fica impaciente, ela fica irritadiça, ela começa a errar mais, e a coisa vira uma bola de neve. Ela perde o segundo set, ela tira a raquete no chão duas vezes, ela também perde o saque no começo do terceiro, isolou uma bolinha, levou uma advertência. Ali, quando ela sentou na virada de lado, eu tinha a impressão que estava vendo uma menina frágil, pensando muito mais no que iam falar do resultado, na reação dos outros, na expectativa que ela estava deixando de cumprir, do que pensar na partida que estava no começo do terceiro set, não tinha nada perdido, né? Mas acho que isso mostra o estado da Naomi hoje. Ela não está feliz competindo, ela não está lidando bem com as expectativas, nem as dela mesma, né? E ela falou sobre isso, né, no Twitter, um post recente, inclusive, como ela, né, não se sente feliz com feitos que deveriam ser, né? Deveriam deixá-la feliz. E nesse jogo, quando as coisas começaram a dar errado, ela entrou numa espiral, falei numa bola de neve agora há pouco, virou uma avalanche e ela não conseguiu sair, né? Quer dizer, ela até saiu, e acho que também ficou bem claro quando aconteceu, né? Ela tava uma quebra, já tava uma quebra atrás no terceiro, tava com o saque ameaçado uma segunda vez, e quando ela se salva nesse game, ela ouve a torcida com ela, aí acho que dá um estalo e ela volta a jogar no nível de antes. Que não era um nível espetacular, mas como eu disse, ela tava sacando bem, voltou a sacar bem, voltou a fazer os games de saque, só que aí a Fernandes não deu nenhuma abertura para ela, né? Fernandes continuou muito bem no serviço e fechou o jogo. E até ali, ok, a gente podia olhar para Osaka, entender a fragilidade do tênis dela, né, também, porque é uma crítica que é preciso ser feita, acho que não é a prioridade agora, mas é uma coisa que tem que falar também. O tênis dela é potência, é saque, é pancada do fundo de quadra e ela se movimenta muito bem. Mas quando não está entrando, ela não tem um slice para variar, ela não tem uma curtinha, ela não tem subida rede. E ok, é um jogo que quando está funcionando é espetacular, porque ela tem muito mais potência que as outras tenistas, né? Que a maioria das outras. Mas quando ela precisa de alguma coisa diferente, não tem. E é isso que é a crítica que se faz quando ela perde jogo no saibro, ou quando ela vai para grama. Esse ano nem foi, mas assim, já foi, né? Em circunstâncias normais, acho que seria essa a análise a se fazer do jogo. Faltou um plano B, faltou um jogo de variação para Osaka usar quando o jogo A não estava funcionando. Né? As devoluções não estavam entrando, ela não estava conseguindo quebrar a Fernandes como ela normalmente quebraria adversária, né? E aí ficou difícil. Mas assim, acho que nem adianta falar tanto isso agora, né? Como eu falei, não é a prioridade, porque quando ela chega na coletiva, ela começa a chorar e fala que quando ela ganha ela não se sente feliz, ela só se sente aliviada, aí a gente tem que olhar a coisa de forma diferente. E faz todo sentido ela decidir que vai fazer uma pausa agora para descobrir o que ela quer fazer. Porque se ela não tá feliz jogando, nem quando tá ganhando, tem algo errado, né? Eu não tô dizendo que é culpa dela, mas é o que tá acontecendo. E pra mim tá claro que ela precisa de ajuda, né? Seja pra começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, seja pra se conhecer melhor, seja pra entender os porquês dela tá sentindo, né? O que tá sentindo e a origem desses sentimentos todos. Então eu acho que ela fez o certo. E como eu já disse no mini podcast que eu mandei pelo Telegram hoje, que bom que ela tem o sucesso que tem e que isso tenha proporcionado a ela os recursos, o dinheiro para poder fazer isso agora, né? Para poder buscar ajuda e fazer essa pausa, né? Então, que ela entenda, que ela consiga entender, descobrir o que vai fazê-la feliz no futuro, né? Seja dentro ou fora da quadra, sabe? Porque por mais que seja bacana voltar a vê-la ganhando partidas e continuando a ser uma pessoa que passa mensagens bacanas dentro do esporte, acho que se ela for mais feliz fazendo outra coisa, né, seja sendo ativista, designer, projeto social, produtora de cinema, o que for, sabe? Que ela vá e faça isso e seja feliz, que é o mais importante. A gente vai sentir falta de uma atleta se isso acontecer, mas, sabe, vamos ter uma pessoa feliz. E acho que saúde é o mais importante na vida. Mas isso foi um jogo, né, entre um monte de jogaços na chave feminina. É até difícil passar esse tempo todo falando de todos, né? Porque a Halep jogou um jogaço contra a Rybakina, né? 7-6 com 11 no tiebreak do primeiro set, depois 4-6 e 6-3. Um primeiro set louco, as duas tiveram chance, as duas tiveram set point. A Halep tem muito mérito porque correu horrores no jogo, né? Ganhou porque foi mais consistente do que a Rybakina, que podia ter vencido também, teve suas chances. Agora, eu não sei se a Halep já tem ritmo de competição suficiente, né? Ela voltando de lesão, e se vai estar fisicamente já nesse nível para ganhar um jogo da Svitolina nas oitavas. Porque a Svitolina tá com ritmo, tá confiante, não perdeu nenhum set até agora, tá mais descansado, que é importante numa segunda semana de slam. Então eu colocaria ela como favorita aqui. Não pelo potencial, acho que a Halep tem mais potencial que a Svitolina, né? Os títulos já mostraram isso. Mas, no momento, eu acho que tá mais pra Svitolina. Outro jogão foi Kerber e Sloane Stephens, né? 5-7, 6-2, 6-3 pra Kerber. E parece que pelas parciais não foi tão difícil assim, né? Mas a Kerber suou, viu? Começou mal no jogo, se encontrou lá pra segunda metade do primeiro set, foi impondo o jogo aos poucos, foi conseguindo alongar rallies, foi ganhando cada vez mais os pontos longos, e aí não deu pra Sloane. E coitada da Sloane, né? Porque ela pegou a Kiss na estreia, a Golf na segunda rodada e a Kerber na terceira. É muito jogo duro, sem margem para momento ruim, né? E não é nem que ela jogou mal nessa terceira rodada, é que a Kerber acaba com a cabeça de qualquer uma, né? Ela destrói quando ela tá bem, quando ela tá consistente. E uma coisa que, assim, eu não canso de me espantar e de admirar, inclusive, porque o que a Kerber faz com o segundo saque, sabe? É um saque empurrado, ele é fraquíssimo pro nível, né, de dado TA, de elite. Mas é impressionante como fazem pouco winner contra esse segundo saque, ainda assim, né? E ela ganha ponto com esse segundo serviço, é uma coisa impressionante, é muito admirável. Mais um jogão, Muguruza e Azarenka, né? Nossa, imagina, essa podia ser final de slam. Que terminou com a Muguruza ganhando 6-4, 3-6, 6-2. Eu acho que as duas oscilaram, acho que não foi um jogaço assim, espetacular, o melhor que podia ser. Mas foi um duelo bem tático, com a Vika tentando variações curtinhas, a Muguruza querendo mais ficar no fundo da quadra, alongando os ralis, com um pouquinho mais de paciência, mas sem tirar muito a mão também, né? Sem aliviar. E no fim, eu acho que o saque da Azarenka faltou. Ela fez umas duplas faltas que custaram a quebra no terceiro set, e aí a Muguruza deu uma deslanchada quando o jogo estava duro, né? E acho que a Muguruza vai fortíssima para as oitavas, mas tem um jogo contra a Krejcikova que não é nada fácil. O campeão de Roland Garros está fazendo uma temporada super consistente, pouquíssimos jogos ruins, e a minha expectativa aqui é de que a Muguruza vai ter que fazer uma partidaça para ganhar isso aí, né? E ainda nessa parte de baixo da chave, tem um Mertens e Sabalenka nas oitavas. A Mertens ganhou da Jabeur e eu não vi essa partida, mas foi surpresa para mim, porque eu tinha visto a Mertens bem mal na estreia contra a Peterson, que deveria ter vencido, né? Perdeu dois tiebreaks ali. E a Sabalenka fez 6-3, 6-3 da Danielle Collins, que foi um jogo mais duro do que esse placar aí sugere. É, eu acho que a Sabalenka é a favorita aqui, mas, né, assim, a chave, o segredo aqui é ver o quanto a Mertens vai conseguir fazer a Bielorrussa jogar, né? Se ela vai conseguir anular o peso de bola da Sabalenka, se ela vai conseguir chegar nas bolas, e se tiver chegando, aí a coisa muda um pouquinho de figura, né? Se ela conseguir aumentar, alongar os pontos, os ralis, trocar a bola, aí o jogo fica um pouquinho mais para ela. Dos jogos de hoje, hoje digo domingo, né? Eu tô gravando isso já... hoje eu digo sábado, perdão, né? Porque eu tô gravando isso 1h de domingo. Mas dos jogos de sábado, o que impressionou foi o 6-0 e 6-1 que a Raducanu enfiou na Sara Sorribistormo, que não é uma tenista de entrar em quadra e sair errando tudo, né? Eu não consegui ver, foi durante Djokovic e o Sinner, eram os dois jogos que eu tava acompanhando aqui. Mas que surra, né? E que legal pela Raducanu, porque é uma menina que entrou em Wimbledon com um wildcard, ela era 338 do mundo, chegou às oitavas ali, e passou mal naquele jogo contra Tomljanovic. E ficou um clima meio esquisito, porque foi algo, né, mental dela. Não conseguir lidar bem com aquela situação. E mental que levou, né, passou pro físico. Né? Tinha uma expectativa, jogando em quadra grande, duas partidas seguidas, com 18 anos. Muita coisa nova, e em casa. E ela acabou abandonando a partida. Teve uma especulação na época a respeito de se ela estava pronta para esse nível de jogo, né, e tal. Ainda bem que ninguém encheu o saco da menina, disse que ela era fraca de cabeça e tal. E desde Wimbledon, ela furou o quali de um W100 e fez quarta de final. Ela foi vice de um WTA 125, perdendo para Clara Towson na final. E agora chegou no US Open como 150 do mundo, sem convite. Foi lá, furou o quali e agora está nas oitavas de um slam de novo, só que por mérito próprio. E tem mais, ela pegaria Ashleigh Barty, mas vai pegar agora Shelby Rogers, que eliminou a Ash, né, no tie-break do terceiro set, num jogo insano de altíssimo nível no final, e a Ash sacou, como eu falei lá no começo, em 5-2 no terceiro, duas quebras de frente. Difícil imaginar isso acontecendo, né? Apesar de a Ash já ter dado umas vaciladas nessa temporada na hora de fechar jogo. Isso não é mais óbvio, as pessoas não lembram tanto, porque na maioria dos casos que ela foi quebrada sacando, para fechar uma partida, ela acabou dando um jeito de vencer. Mas hoje a Shelby não errou nada no tiebreak. Para não dizer que não errou nada, ela errou duas bolas ali no comecinho do tiebreak, que eram pontos da Barty e não fizeram diferença, né? Mas, assim, Shelby Rogers, é difícil de se descrever o que ela fez ali. Ela não errou nada, ela levantou bola, ela correu para cá, correu para lá, fez a Ash jogar pontos longos. Né, e isso vindo de 6 derrotas seguidas para Barty, né? Com 6 derrotas seguidas, você vai lá 5-2 no terceiro set, quantas pessoas não entregariam esse jogo, né? Mas a Rogers ficou, meu Deus do céu, sabe, que sei lá de onde que ela tirou energia e cabeça para virar esse jogo. E agora ela contra a Raducanu, valendo uma vaga nas quartas, olha que delícia, né? A chave feminina ficou ainda mais aberta, sem Barty, sem Osaka. As três principais cabeças de chave vivas são a Sabalenka, a Pliskova e a Svitolina, que são os três sem slam. Imagina, não tem, acho que não tem um jogo de oitavas que a gente olhe e fale, olha, esse aí é fácil, esse aí não vai ter graça. E isso, assim, apesar de o circuito feminino ser mais equilibrado que o masculino, né, há algum tempo, ainda assim é bem raro olhar para 8 partidas e falar, nossa, tá tudo meio pau a pau. Quem também impressionou foi Bianca Andreescu, depois daquela primeira rodada dramática contra a Golubic, né, e assim, às vezes, eu adoro ver a Andreescu jogando porque ela tem recursos e tal, mas eu tava até trocando mensagem com o Nardini outro dia, e a gente tava falando, pô, mas cansa, né, Andreescu, todo jogo 3-7, todo jogo um drama, e a quebrada, e sofre pra vencer, vence no final, 7-5 no terceiro, 6-4 no terceiro, foi só falar isso e ela começou a ganhar bem, né. Ganhou da Lauren Davis em 2-7 na segunda rodada, e hoje foi 6-1, 6-2 na Retminen. Quer dizer, assim, bom pra canadense, né, porque ela se lesiona tanto que quanto menos tempo dentro de quadra, melhor pra ela, né, vai descansar mais, vai se tratar, e enfim, e vai fazer um jogão contra Sakkari, que passou pela Kvitova, né, e a Sakkari fez um jogaço também, né, sacou bem, se defendeu, foi mais consistente do fundo de quadra, né, e a gente tava falando, bom, eu vou falar daqui a pouco, a gente não tava falando de nada, eu tava terminando de escrever o roteiro aqui do blog e tava pensando em outra coisa, vocês já vão entender, mas como é impressionante como a Sakkari talvez seja, assim, o grande exemplo de atleta, né, ela fisicamente é impecável, ela tem um corpaço, e assim, você vê que ela tá pronta sempre para se o jogo precisar ir longe, e ela tá forte, ela tá correndo, e é muito legal de ver. E vai chegar nessas oitavas aí com a moral de ter passado pela Kvitova, que é algo que precisa ser levado em conta, né? Teve também Belinda Bencic com uma vitória sólida contra a Pegula, 6-2, 6-4. E a Iga Swiatek, que eu não tava botando muita fé nela, porque eu vi ela, né, massageando as costas na partida anterior, mas passou pela Kontaveit, 6-3, 4-6 e 6-3. Outra vitória em 3-7, né? E ela que fez oitava nos 4 slams desse ano, algo que eu nem sei se mais alguém na WTA conseguiu. Acho que não, né? Mas assim, acho que na quadra dura, a Bencic, no momento que tá, né, vindo de medalha olímpica e tal, é favorita aqui. Quem também chega forte é a Pliskova, né, e quando eu falo que a Pliskova chega forte, normalmente ela decepciona em seguida, mas não dá pra dizer que ela não tá bem, né? Ela fez aquele partidaço contra a Amanda Nisimova na segunda rodada, justamente enquanto eu gravava o podcast anterior, eu tava gravando, olhando aqui e tal. Foi, acho que, o grande jogo feminino do torneio, né? O melhor jogo feminino do torneio. Não foi o grande, porque teve vários, né? Mas, assim, foi, acho que, o melhor jogo. Ela salvou o match point ali no final. E agora passou pela Tomljanovic 6-3, 6-2. Bem mais fácil. Ela tá sacando bem, ela tá menos irregular. Ela tá se defendendo bem na medida do possível pela velocidade de movimentação dela, que não é grande coisa. Então, é legal de ver. Eu gosto da Pliskova, vocês sabem disso. E ela bate muito bem na bola, é bonito de ver, gosto quando ela vai longe. Ela é uma menina que é muito inteligente, taticamente falando, ela consegue compensar as deficiências dela de uma maneira bem interessante. E eu gosto sempre de ver como é que ela trabalha isso, variando de acordo com a adversária. E assim, né, ela vem de final em Wimbledon, vem de uma final em Montreal, fez uma semi em Cincinnati, tá confiante, né, e acho que isso vai fazer diferença contra a Pavlyuchenkova. Assim, Pavlyuchenkova venceu a Gratieva, venceu bem, não sei, viu? Ela, óbvio que ela tem bola pra ganhar da Pliskova, né? Ela é mais consistente, mais regular, se tiver um dia bom, endurece o jogo, mas acho que a Pliskova é a favorita aqui, né? Que mais? Vamos pra chave masculina agora, já tem quase 20 minutos de podcast, não tô nem na metade, mas vamos lá, tem que começar falando sobre Carlos Alcaraz, né, 18 anos, ganhando o número 3 do mundo, Stefanos Tsitsipas, 5 sets, né, foi 6-3, 4-6, 7-6 com 7-2 no tiebreak, 0-6, tomou um pneu no quarto set, e 7-6 com 5 no quinto set. E tem tanta coisa bacana para falar dele, não só por esse jogo, mas também por esse jogo, né, porque assim, ele tá no radar como promessa, como tenista em ascensão há algum tempo. Né, nos 2 anos ele já estava ganhando partida em Challenger com 15 anos de idade, mas muita gente ainda via, ou a gente ainda olha, eu acho, pro Alcaraz como um tenista mais de saibro. E aí ele chega num slam em melhor de 5 na quadra dura e faz um jogaço desse contra o Tsitsipas. Ele foi super agressivo, ele foi inteligente construindo ponto, ele subiu bem a rede, nem sempre executou bem, mas subiu nas áreas certas, pressionando o Tsitsipas, que é um cara que é rápido para chegar nas bolas, mas não é excelente em contra-ataques. Então, assim, o plano de jogo do Alcaraz estava perfeito e ele foi lá e executou. Né? Até fez ajustes legais, porque no segundo set ele dá uma... Quando ele começa a errar muito, ele dá uma reduzida, né? Começa a jogar de uma maneira um pouco mais conservadora. E o Tsitsipas começa a tomar conta do jogo, começa a agredir mais, começa a matar ponto na rede. E o Alcaraz entende isso e volta a ser agressivo. Né? E assim, porque ele viu que precisava. Ele viu que se ele fosse consistente, ficasse trocando bola no fundo, ele não ia ganhar o jogo. Então ele foi pro pau. Ou vou ser agressivo e vou errar um monte de bola e vou perder o jogo. Ou vou ser agressivo, vou acertar e vou equilibrar isso aqui. Porque ficar atrás não estava dando. Então ele fez isso e funcionou. E assim, o Tsitsipas, outro mérito do Alcaraz, né? Porque o Tsitsipas fez tudo que ele podia fazer além do tênis, né? Esticando, beirando ali as regras, aquela área cinza. Porque teve aquela ida ao banheiro, que não foi tão demorada dessa vez, mas era um negócio que devia estar na cabeça do Alcaraz. E coincidência ou não, o quarto set foi 6-0 pro grego, né? Depois da ida ao banheiro. Teve um atendimento médico depois que o Tsitsipas perdeu o primeiro set. Teve um momento que o Tsitsipas começou a gritar nos erros do Alcaraz e olhando para a cara do espanhol. Teve coaching do pai dele, como sempre. E o Tsitsipas tomou uma advertência, mas assim, é muito pouco uma advertência, porque a gente sabe que o pai dele fala o jogo inteiro. Então o Alcaraz, com 18 anos, teve de lidar com todos esses elementos aí. E outra coisa importante, ele conseguiu capitalizar nas chances que teve. Porque aquele terceiro set estava na mão do Tsitsipas. E quando o grego cometeu uns errinhos, o Alcaraz foi lá buscar. Não é que caiu na mão dele. E depois, no quinto set, o Tsitsipas ameaçou muito mais o saque do Alcaraz do que o contrário. Mas o Alcaraz respondeu, né? Encontrou respostas. Ele sempre encontrou a maneira de segurar o saque até chegar no tie-break. E aí ele tem o óbvio mérito de jogar o melhor dele nos pontos importantes, nos dois tie-breaks, né? E isso é coisa de gente grande, né? Então, somando tudo isso, é muito impressionante o que ele fez. E considerando ainda que ele está longe de ser um tenista 100% formado, né? Ele está melhorando, ele está crescendo, evoluindo. O saque tem bastante coisa para melhorar. Ele ainda não consegue jogar no mesmo nível também o tempo inteiro, né? Ele teve uma queda ali do meio do segundo set até o meio do terceiro, depois teve 6-0 do quarto set. Mas, para usar uma expressão moderna, quando ele está on, aí segura, amigo, né? E tem mais uma coisa, ele é favorito nas quartas, nas oitavas, porque pega o Peter Goyovchik, que é o qualifier, né, o intruso nessa sessão. Ele tá no lugar que seria do cabeça 16, que era o Garim, mas o Garim perdeu do Laaksonen, que também veio do quali, e o Goyovchik ganhou do Laaksonen. Então daqui a pouco o Alcaraz pode estar aí nas quartas de um slam. Outro resultado que me surpreendeu foi o Tiafoe derrubando o Rublev em 5 sets. Mais um exemplo de como o Rublev vai mal em slams, viajando durante uns momentos aqui e ali, sem conseguir render bem em 5 sets, né? De novo. E vai ser legal ver o Tiafoe contra o Ogier ali acima, brigando por um lugar nas quartas, né? E assim, um desses quatro vai estar na semi. Alcaraz, Goyovchik, Tiafoe ou Ogier ali acima. E a semi será possivelmente contra o Medvedev, né? Que continua voando, ganhou 3 jogos em 3 sets. Só perdeu mais de 3 games em 1 set. Teve alguém que fez 4 games num set contra ele. Só. Um set só. No total, ele perdeu 22 games, que na média não chega nem 3 games por set, né? Um pouquinho mais de 2. E ele ganhou do Gasquet, do Kupfer e do Andurra, que não é a chave mais dura do mundo, mas assim, são bons jogadores, né? Na chave de cima, tem o Djokovic, que perdeu um set, mas ganhou do Nishikori pela 17ª vez seguida. São 18 vitórias em 20 jogos e a última vitória do Nishikori foi naquela semifinal de 2014, no US Open, quando ele surpreendeu, obviamente, foi fazer a final contra o Tillich, perdeu, mas enfim. Né? E foi um bom jogo do Djokovic, né? Sábado. Aliás, ele foi subindo de nível ao longo da partida, né? O segundo saque ainda teve seus momentos de instabilidade, mas eu acho que isso já é para ser considerado normal, porque ele vem forçando mais mesmo e acho que a expectativa de quem vê tem que ser essa, de que ele vai continuar jogando assim e forçando o segundo saque aqui e ali. E uma coisa que assim, eu não vejo, não sei se comentaram isso na transmissão em português, mas é uma coisa interessante que o Djokovic vem fazendo isso com mais frequência. E tem uma lógica para isso, né? Para começar, obviamente, a dificultar a evolução, porque é um saque mais potente e quase sempre é fundo. Mas tem uma consequência subestimada disso, que é bagunçar a cabeça do adversário. Porque quando o cara do outro lado da rede fica sem saber se vem um slice, um kick ou um saque quase chapado e mais forte, que é esse segundo saque forçado do Djokovic, ele não é um kick, mas também não é chapado, mas ele tá mais para chapado. Quem tá devolvendo fica numa posição que é difícil planejar o que vai fazer, se vai atacar. Porque é uma coisa você pegar um cara que você sabe como é que vem o segundo saque dele. Você sabe como é que vem. Vem sempre, né, na mesma altura, na mesma velocidade. E isso vale para a maioria dos top 100, inclusive. Né? Então, é difícil contra o Djokovic as pessoas encontrarem uma posição para atacar esse segundo saque. E a gente vê que ele continua com porcentagem alta de pontos vencidos com o segundo serviço. É, isso acontece um pouco, obviamente, porque ele ganha mais pontos do que a maioria do circuito, no fundo de quadra, né? E quando tem o segundo saque, os rallies são mais longos. É, então, isso vale para qualquer estatística, né? Mas não só por isso, né? Também por isso, porque ele está fazendo mais com o serviço. Então, isso também, por esse serviço mais pesado, mais forçado, ele vai ganhar uma porcentagemzinha mais de pontos com o segundo. E agora vai pegar um Jenson Brooksby, que é outra surpresa aí, né? Deus sabe como ele ganhou do Karatsev. O Brooksby parecia que estava mal fisicamente quando ele perdeu o terceiro set, né? No meio do terceiro. Mas ele ficou em quadra, lutou, esperou o Karatsev dar umas bobeadas. E o Karatsev, assim, ele já não tinha feito um jogo tão bom quanto o Jordan Thompson na segunda rodada. Inclusive salvou dois match points. Um deles foi com o Thompson jogando uma direita travadíssima, braço curtíssimo no meio da rede, uma bola despretensiosa. E agora o Brooksby, né? E assim, com torcida, ele foi ficando, foi virando e virou a partida, né? Mas assim, tem que saber o quanto sobrou, quanto restou fisicamente no Brooksby para pegar o Djokovic. Porque o Djokovic seria favorito em condições normais, porque é mais tenista, porque tem, né, mais experiência e tem o peso da ocasião, que vai ser novidade para o Brooksby, né? Tem 5 sets e tudo mais, tem um aspecto físico. Então, assim, se o Brooksby não estiver fisicamente bem, não vai dar jogo. E acho até que se não fosse em casa, né, nos Estados Unidos, era capaz até de rolar um W.O. nesse caso aí, porque deu para ver que o Brooksby não tá tão bem. Mas vamos lá. O Zverev tomou um sustinho, perdeu o primeiro set do Jack Sock, mas acabou ganhando os dois seguintes. O Sock começou a sentir dor e abandonou quando foi quebrado no começo do quarto set. Tava 2-1 pro Zverev. Vou falar a verdade aqui. O Jack Sock não está em forma para jogar esse nível de tênis. O fato de ele ter vencido dois jogos nesse US Open e um contra o Bublik é um pequeno milagre. E acho até que isso diz muito sobre o talento dele, o peso da bola dele, o spin, o potencial que ele tem, né, e o que ele poderia fazer com mais frequência se fosse um atleta, na melhor definição da palavra. Era isso que eu estava falando da Sakkari agora. Enquanto eu ia começar a falar da Sakkari, eu lembrei que eu tinha escrito isso no roteiro para falar sobre o Jack Sock. Mas assim, o Sock não é um atleta há alguns anos, né? Ele é um ótimo jogador de tênis, mas ele não é um atleta de elite, né? Ele vai jogar bem algumas partidas em melhor de 3, ele pode ser útil numa Laver Cup, que são 2 sets e 1 match tiebreak. Ele é um bom duplista, um ótimo duplista, quando está interessado em jogar dupla. Mas contra o Zverev, o nível é outro. Né? Hoje não dá para ele ganhar de um cara assim numa melhor de 5 num dia normal do adversário. E não acho que essa partida assim, também tenha sido um bom parâmetro para dizer que é preocupante o Zverev ter perdido um set, porque teve muita coisa de exceção na partida, inclusive um primeiro set acima da média do Sock, teve a torcida também e tudo mais. Né? Vamos ver nas oitavas, o Zverev vai pegar o Sinner, que, nossa, o Sinner se enrolou com o Monfils, mas ganhou em 5 sets e foi louco porque ele estava ganhando por 2-1. 4-0 no quarto set, estava ali para fechar e começou a errar, foi errando, foi dando ponto de graça. Perdeu 6 games seguidos, 6-4 para o Monfils, e teve que, né, o Sinner teve que remar de novo no quinto para fechar. Acho normal que o Zverev seja favorito aqui. Agora, é uma metade de chave com surpresas interessantes, né? Para começar, o Oscar Otte, vindo do qualifying, depois de derrotar Sonego, Kudla e Seppi. O cabeça favorito nessa parte da chave era o Urkacz, né, que perdeu do Seppi, e o Otte foi lá e ganhou do Seppi sábado. Agora vai pegar o Berrettini. Aliás, o Berrettini penou em 5-7, mas ganhou do Ivashka. E a outra surpresa é o Lloyd Harris, que tirou o Shapovalov em 3-7 hoje, né? Atuação sólida, sacando bem e contando com aqueles dias em que o Chapo não tá tão inspirado, não tá tão preciso. E olha, o Harris pega o Opelka nas oitavas. Sei não, viu? Ninguém imaginava o Harris aí, mas eu acho que ele vai ter chance, viu? De qualquer modo, acho que, assim, o Zverev segue favorito para chegar na semi com o Djokovic. E o resumo é esse, né? Porque, assim, teve zebra, o torneio tá interessantíssimo, torneio masculino agora, né? Todo dia com pelo menos um jogo excelente, ou pelo menos um jogo dramático, legal de ver. Mas no fim da história, Djokovic, Medvedev e Zverev ainda estão jogando um nível acima do resto. Então, gente, por hoje é isso. Meia hora de podcast. Eu volto depois das oitavas para outro podcast que pode ser longo toda a vida, porque vai ter jogo bom demais vindo por aí. Beleza? Um abraço e até a próxima.